poucos encenadores são capazes de atuar em universos tão distintos, sempre com tanto brilhantismo. De Shakespeare a Sandy.
Acho que quando encontrar com ele de novo, vou poder provar que mesmo longe eu não deixei de gostar dele.
De Nelson Rodrigues a Fausto Silva. De Ingmar Bergman a Renato Aragão. E do Carnaval da Vai Vai à Via Sacra em Copacabana. Para centenas de milhares de pessoas, inclusive, entre elas, o Papa. Pois é, a versatilidade desse poliglota da cultura pode ser comprovada mais uma vez agora em dois espetáculos muito diferentes entre si. No Rio, está em cartaz sua Cerimônia do Adeus, de Mauro Razzi, que ele já tinha montado 34 anos atrás, com enorme sucesso.
Ele não pode ir sozinho?
Somos inseparáveis, você sabe disso.
A senhora vai me deixar aqui sozinho com essa psicótica? É o que será da minha educação? Essa casa é um navio fantasma à deriva, sem a senhora. Madame, temos tanto em comum.
Em São Paulo estreia agora, no início de agosto, Iron, o Homem da Máscara de Ferro, musical, baseado na obra de Alexandre Dumas, Dumas, que vai tirar a plateia para dançar. Hoje a gente tem o prazer de receber um dos maiores diretores do teatro do país, o homem espetáculo Ulisses Cruz. Vem cá, antes de mais
que
nada...
Que abertura maravilhosa,
antes de
caramba.
Mais nada, eu quero saber a história desse sapato.
Ah, o sapato, pois é. Esse sapato aqui, eu vim no programa do Jô com esse sapato. E contei pra ele que eu só tinha um sapato bom, como até hoje. Este é um sapato bom.
Uau!
Quando você compra um sapato desse, você pensa, comprei pra toda a vida e vou... Alguém vai herdar. Não é assim, porque na verdade, Bial, essa sola aqui, ela não é costurada aqui, ela é colada, uma sola colada. Então, de vez em quando, você vai andando e fica a sola
então,
lá,
esse aí,
entendeu?
Então, esse aí foi o que o diabo te emprestou, né? O diabo veste isso.
Exatamente, exato. Então,
olha só, a Cerimônia de Adeus é um texto do Mauro Razzi que tem um jovem que vive com dois amigos imaginários, Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir. Queria saber, era um garoto que, como você, amava Sartre e Beauvoir?
Eu fiquei mais fascinado pelo Mauro Razzi do que essas duas grandes personagens dentro da peça dele.
Você conheceu ele antes do texto?
Sim, eu conheci o Mauro Razzi, fui amigo dele depois de uma certa época. Ele não gostou do que eu fiz com a peça dele. Ele achou que eu tinha ido muito longe demais e tinha ido buscar cores do teatro alemão.
Tinha.
Sim.
E ele gostava de preservar a coisa provinciana, pelo menos ele mitificava isso.
É, ele gostava de um teatro mais conservador, o teatro mainstream, ele gostava muito disso. E tanto que aprendeu a fazer muito bem.
O teatrão.
É, o chamado teatrão.
É.
E por minha causa. Porque, na verdade, quando ele viu o que eu tinha feito com a cerimônia, ele falou, olha, Ulisses, você sabe, a minha próxima peça eu vou dirigir. Eu falei, ok. E ele fez bem.
O que mudou em você como artista, como diretor de teatro, nesses 34 anos que separam essas duas montagens?
Ah, eu estou menos furioso, né? Mas a obsessividade continua a mesma. Menos furioso porque a ideia de fazer um teatro que busque de todas as maneiras algo novo, que busque a originalidade, que busque algo que ninguém ainda fez, isso ficou um pouco atenuado em função um pouco da comunicação. Eu estou bem interessado em exibir personagens, pessoas, os quens, para o público hoje em dia. Então, a cerimônia tem um grupo de personagens muito interessante.
Eu escuto você dizer que você atenuou o desejo de fazer algo que nunca ninguém tinha feito em nome da acessibilidade, da comunicação, mas me parece que você está juntando essas duas coisas no espetáculo que estreia agora, 4 de agosto, né?
Isso, isso.
Aí, no Máscara de Ferro, que, aliás, você gosta de falar Alexandre Dumas ou Dumas? É Alexandre Dumas.
A gente tivemos essa discussão e achamos que temos que falar Dumas.
Dumas.
Porque vai soar talvez um pouco arrogante,
pernóstico,
porque as pessoas nem sabem de onde o cara veio, a maior parte deles. Olha, você falou uma coisa muito bacana aí, porque na verdade eu quero me acomodar, mas eu olhei para o espaço do rooftop, que é uma das partes...
Rooftop é como fala terraço em português, tá?
Pronto, é exatamente isso. Porque eu olhei para aquilo e falei, isso aqui é um espaço de experimentação. Vou fazer algo que ainda não foi feito. E é o que eu estou fazendo agora. O que, que é, na verdade? O público vai ter duas opções para assistir o show. Ou assistir uma balada, ou entrar na balada. Então, nós temos uma parte do público toda que é em pé, e este público vai dançar, vai com o elenco está do lado dele, vai cantar, vai ajudar a trocar a cena, vai andar para um lado, andar para o outro, de acordo com todas as movimentações que a gente está. E um público que talvez opte por ver essa gente se divertir. Eu acho que lá embaixo é que é legal.
Esse cara que tem essa terrível máscara de ferro na face dele, ninguém vê a cara dele, porque, na verdade, ele é igualzinho ao rei, então não pode... Quem vai ser o ator e para você, o que o Dumas está falando quando ele usa essa metáfora?
Então, bom, primeiro eu tive a sorte imensa de ter o Tiago Barbosa fazendo o rei Luís XIV.
Uau.
E o Felipe, que é o irmão gêmeo dele.
Sim.
O Tiago Barbosa é uma dádiva, porque é dono de um talento absurdo. Ele imprime, ajuda a imprimir uma feição para o show, né? Um show muito diferente, inclusive para ele, né? Que nunca tinha feito algo dessa maneira. O Tiago, e junto com ele, nós temos o Saulo Vasconcelos, que é uma lenda do musical,
musical,
né? A Letícia Soares, que é dona de uma voz inacreditável, esteve recentemente na Marrom, na Cor Púrpura. E mais um elenco, que é um elenco, um ensemble, assim, mas de gente de muita qualidade. E o Tobias da Vai Vai estreando em musical com seu vozeirão.
Que espetáculo!
Que tem uma voz incrível. Ele faz o Dumas, exatamente o Dumas. É uma história de aventura, é uma sessão da tarde, é um divertimento. É uma balada com um tema.
E refinadíssimo, pelo que eu estou vendo. Uma coisa altamente sofisticada. Eu estou tentando lembrar, porque você, para muita gente, para mim, você é associado ao... Não exatamente ao Antunes, mas ao CPT, porque o Antunes viu uma montagem sua, Coronel e os Coronéis, ficou encantado e te chamou não para ser assistente dele, para ser assistente do Centro de Pesquisa Teatral. Pouca coisa crescia a sombra do Antunes. Atores, talvez. Atores,
sim,
e atrizes.
Sim.
Com certeza.
Sim,
mas
sim.
Diretores...
O Antunes foi espetacular comigo, porque depois de alguns anos, né, de ter sido assistente do Centro de Pesquisa, ter ajudado a construir, a formalizar, eu com a Théo Arantes, que era minha chefe, né? Então, a gente criou aquele sistema ali. Um dia, o Antunes chega para mim e diz assim, chega, está na hora de você alçar o seu próprio voo. Como assim? Ali eu tinha o conforto da produção, eu tinha o Teatro Anchieta, eu tinha a minha sala, eu tinha os atores, eu já tinha feito os Velhos Marinheiros. Eu não entendi na hora, né? E ele disse, você não vai entender agora, mas você vai entender no futuro. Porque se você ficar aqui, você sempre vai ser o segundo. E você é primeiro. Você não é segundo. Eu achei que aquilo era um pouco conversa para boi dormir, porque ele queria se ver livre de mim. Aquelas misérias que a gente sempre pensa. A gente nunca pensa, né? Agora, hoje em dia, eu vejo. Porque ele viu que tinha um obsessivo, que tinha alguém que gostava de fazer e vai.
E que precisava ser presenteado com o desamparo da liberdade.
Exatamente. Porque aí a gente tinha que sobreviver de todas as maneiras e aí criamos situações, sistemas para fazer. E daí que veio, né, essa vontade de hoje ainda, nesse tempo, eu queria fazer algo diferente.
Como, por exemplo... eu vou mostrar agora uma reportagem de um mestre do telejornalismo brasileiro, Maurício Kubrusli, e que aí confronta o jovem Ulisses com essa dupla fidelidade ao carnaval e ao teatro. Olha só.
Nesse carnaval, a Vai Vai foi campeã. Nesse outro carnaval, a Vai Vai foi bicampeã.
Vai Vai na Avenida, é carnaval.
E nesse carnaval de 88, com isso na Avenida Tiradentes, a Vai Vai foi tricampeã. Esta aqui é a peça Velhos Marinheiros. Esta é a peça Despertar da Primavera.
Se eu não tivesse passado, eu dava um tiro na cabeça.
Mentira!
E esta, sofisticada, é a peça Fragmentos de um Discurso Amoroso. Todos esses trabalhos são assinados, inclusive a Vai-Vai, pelo mesmo Ulisses Cruz. Ulisses, afinal, você é carnavalesco ou diretor de teatro sofisticado?
Eu já não sei mais, viu, Maurício? Eu acho que eu tô, sempre digo assim, que eu tô teatralizando o carnaval e carnavalizando o teatro, né?
Excelente resposta. Quer dizer, se você fosse posto contra a parede para dizer Brecht ou Joãozinho 30?
É, eu acho que os dois, né? Um dentro do outro, né? Eu acho que são linguagens, né? Eu tenho uma obsessão por achar linguagem. Essa coisa de fazer, procurar uma linguagem do rooftop de um teatro interativo, um teatro verdadeiramente imersivo, né? É busca de linguagem, querer descobrir um jeito de fazer que seja comunicativo. O teatro tem uma fama de ser chato, mas o teatro chato é aquele que não deu certo. O teatro, quando é bom, não tem experiência melhor, é inesquecível. O resto da sua vida, você vai se lembrar das peças dos atores.
Mas é que é difícil fazer o teatro.
Ah, difícil.
Bom, é que tá.
Difícil.
O teatro que não deu certo acontece, porque não é fácil. Às vezes você faz, e mais, às vezes você faz achando que está fazendo tudo certo e
sim,
é um fracasso. Não dá para saber.
Sim, não se comunica, o público não quer ver aquilo naquele momento, entendeu? É bem complexo, mas é por isso que é fascinante. Afinal de contas, é uma expressão artística. As expressões artísticas, elas nos perturbam, né? Elas ficam conosco o tempo inteiro, elas estão ali porque você quer... Porque... Por quê, né? Eu não sei por quê, mas eu faço.
Eu compartilho com você de algumas características de personalidade, eu também sou um obsessivo, e dessa paixão por Shakespeare. Bom, Macbeth, Lear, Hamlet, Pericles...
E os Dois Cavaleiros de Verona.
Os Dois Cavaleiros de Verona.
O Pericles eu fiz duas vezes, o Macbeth também, porque a companhia em Portugal, então é tudo novo, porque você tem um elenco novo...
Por que que a gente deve sempre voltar a Shakespeare?
Bom, primeiro esse cara inventou, né?
O indivíduo. O Harold Bloom disse que ele inventou o indivíduo.
Ele inventou o indivíduo, com todas as mazelas do indivíduo, né? As alegrias e as misérias, e o lado negro, e as obsessões, e o egoísmo, e a vaidade, enfim, tudo está contido nessas peças. Eu sou um cara preguiçoso, eu gosto de ler. Eu gosto de ficar num sofá com o livro assim. Isso é preguiça. Não tem outro nome. Então, resolvi estudar direitinho um autor. Porque tem tantos maravilhosos, né? Por que Shakespeare e não Ibsen? Por que não? E Chekhov? Bom, anyway. Mas eu resolvi estudar logo esse porque a minha primeira manifestação assim, teatral... Eu estudava na Aliança Francesa, ali na General Jardim, eu estudava francês, e tem um teatro ali. E aí, um dia, a porta estava entreaberta, e eu estou indo para a aula e eu senti um cheiro diferente, que vinha daquela porta aberta. Eu peguei e enfiei a minha cara ali e veio um cheiro, uma mistura de madeira, tinta, gente, perfume... E no palco estava sendo ensaiado a Megera Domada. O Antunes estava ensaiando a Megera Domada com a Regina Duarte, a Irina Greco, o Armando Bogos, que era tudo gente do passado. Já eram atores muito famosos. Eu botei minha cara ali no outro dia, a porta estava fechada, eu passava, abria um pouquinho, vinha aquele cheiro, via aquilo lá. Eu acho que veio daí, porque depois fui ver o espetáculo pronto, depois eu contei para o Antunes, né, que foi a primeira, e aí vi como aquilo era gostoso, como era bonito, como cheirava bem, né?
Olha, se alguém ouve isso, pode dizer, ah, cara, é maluco, diz que teatro tem cheiro.
Tem cheiro,
tem
sim,
cheiro, tem cheiro, eu
e
também.
E é bom.
Eu reconheço, e é bom.
E é bom.
E é cheiro de vida, né, uma coisa sempre... Uau! Olha só, o Lear você montou com Paulo Autran. Paulo Autran. Agora, Tem uma história de que ele te chamou para você dirigi-lo no Lear e você respondeu que não bastava um Paulo Autran para fazer o Lear.
O Paulo disse para mim, me ligou e falou assim, eu vou fazer o Lear, eu queria que você dirigisse. Aquilo foi um absurdo para mim, porque o Lear é a peça mais complexa que existe do ponto de vista de atuação. Porque além do Lear, você precisa de mais 7 iguais ao Lear. Não adianta você ter só um ator e os 7. E eu tinha muito medo de não encontrar esses 7 atores. Alguns até eu encontrei, outros não. Então, é uma montagem que valeu muito por ter feito por ele, né? Porque ele foi uma loucura. Tinha dias que ele fazia de verdade. Você ficava eletrizado, assim.
E outros dias que era só técnica.
Era técnica. É. Era bom, bacana, o texto, mas técnica. E é tão difícil fazer, Bial, que existe uma onda na nossa cidade atualmente que quando você chega com um projeto de Shakespeare, ele é imediatamente rejeitado. Porque as tentativas, todas elas fracassam. Porque é muito difícil, é muito complexo e lida com uma coisa que o nosso teatro cada vez sabe fazer menos. O ator. Você dirigir um ator para que ele comunique um alguém, um quem. A minha busca lá no Iron está sendo exatamente essa, porque o ator de musical, normalmente, nem todos, eles são uma fórmula que vem da Broadway. Porque aonde que está a nossa referência? Broadway. E não, não é
quer,
isso.
Você quer a técnica, mas não quer a frieza,
não,
a casca.
Não,
você quer
não,
além da casca.
Não, é. E nós somos... Os atores brasileiros, eles não são técnicos, eles são intuitivos, entendeu? E se você consegue entusiasmá-lo, você consegue com ideias interessantes, conceitos interessantes, eles vão embora. Esses atores que eu estou trabalhando agora é muito bacana de ver, porque eles compraram a ideia de que eu posso cantar. E ao mesmo... O que a Bethânia faz? A Bethânia faz isso. Ela é uma atriz cantando. Então é chocante a palavra, a música na boca dela, porque você vê um quem, você vê um personagem.
A cada canção.
A cada canção. É.
Vamos ver a cena, o Paulo Autran fazendo a cena em que Lear que decreta a própria desgraça.
Para mim... Pretendo morar com cada um de vocês em meses alternados, junto com um séquito de 100 cavaleiros que ambos sustentarão. Conservarei apenas o título de rei e as prerrogativas que o acompanham. Poder, a soberania, todas as minhas rendas, transfiro a vocês, amados gêmeos. E como prova disso, recebam de mim esta coroa que ambos deverão compartilhar.
Lascou-se aí, Renê.
Ah, que legal.
Que coisa, hein?
Que legal.
Ele era dirigível?
Foi tão interessante porque ele ficou olhando para a minha cara naquelas semanas que você fica sentado falando coisas maravilhosas sobre o texto, depois você não consegue colocar em cena. Né? Aquela semana ali, ele ficou de boa tal. Aí chegou um dia que ele estava em cena, já era uma tipo meio improvisação, tipo tateando a cena da tempestade, e eu olhei assim num canto do teatro, tinha uma caixa assim de biscoito, uma caixinha assim de papelão pequena assim, e aí eu peguei aquela caixa, dei na mão dele e falei, tudo o que sobrou deste homem cabe nessa caixinha. Aqui tem o que sobrou, a vontade de viver, o que sobrou, tudo que você quiser. Falei umas coisas assim poéticas para ele. Ele olhou, foi olhando, subindo o rosto assim, olhou para os meus olhos assim, fez uma cara. Eu fui embora. Ele entendeu ali que eu não era tão idiota quanto parecia. Mas, foi uma história maravilhosa. Ele é incrível, né? Ele foi incrível.
Escuta, aí você cometeu uma simpática loucura. Diretor de teatro consagrado vem para a TV Globo. A reação de preconceito partiu dos colegas de teatro de você ir para a televisão ou mais do pessoal da televisão recebendo aquele cara do teatro?
Bial, eu já tinha 42 anos, amigo da Cássia Kiss, né? E eu tinha um chevetinho. Eu queria um carro melhor. Eu queria um apartamento. Eu queria viajar para a Europa. Eu viajava porque tinha uma companhia em Portugal que eu dirigia, ganhava em dólar, gastava tudo em Londres vendo os espetáculos antes de eu entrar na TV Globo. Fiquei 12 anos assim. Era o único jeito que eu tinha de viajar. Então, eu queria dinheiro. Eu queria ter um plano de saúde. Eu queria, na verdade, me sentir seguro. Eu sou virginiano. Então, eu liguei para a Cássia e falei, quero ir. Ela falou, vou ver. Aí falou com o Marcos Paulo, que falou com o Paulo José, que chamou um bando de pessoas. E lá fui eu, feliz da vida. Primeira coisa, eu já tinha feito o Lear, eu tinha feito o Péricles. A primeira coisa que eu fui fazer foi construir um especial de Natal para a Angélica. E eu levei o teatro inteiro para dentro daquele show. Quando acabou, o Daniel Filho me liga e diz, eu gostei das imagens que você fez. E eu então falei, caramba, o primeiro trabalho? Eu sou um cara de televisão.
Não, e Daniel é um mestre, total. É. Vamos ver o fim desse especial. Asas pra que te quero, não é isso?
Isso, nossa. Famintes, né?
A família, né?
É a família. Olha o Bruno.
Nessa noite tão especial, vamos apenas lembrar que com um sorriso no rosto, podemos a todos alegrar. E alegrando a todo mundo, sobe no peito um calorzinho que ilumina o nosso coração e o coração do vizinho.
Proibido cara feia.
Proibido reclamar.
Hoje é noite de Natal.
Vamos comemorar.
Que amor, que amor. Quer dizer, você estava experimentando uma coisa nova na sua carreira, que sim, é um tamanho de público absurdo, né?
Sim, sim.
Dezenas de milhões de pessoas vendo...
Sim, e eu tive a sorte de ser chamado para fazer, recriar o Criança Esperança, né? E eu fiz uma série de 5 shows, foram 5 anos seguidos, o último foi 2012, e que foi uma experiência inacreditável, porque eu usei todos os recursos que a TV Globo maravilhosamente punha na minha mão, e ainda me premiava no final daquilo. O Manuel Martins falava assim, vem cá, ano que vem você vai fazer outro, né? Claro que vou. O que você precisa? Eu dizia para ele, ah, eu quero ir para a China. Ok, vai para a China. E eu ia, e eu não tinha a menor vergonha de ir de primeira classe, entendeu? Não tinha a menor vergonha de pedir para a
TV Globo. China, inclusive, não pode ter
essa
vergonha.
Fui para o Japão, eu fui viajando com ele.
Olha só, esse Criança Esperança de 2012, abertura de Olimpíada perde. Vamos mostrar.
Sejam bem-vindos ao Criança Esperança 2012.
Isso foi... Onde, Ulisses? Qual era o...
Isso é lá naquele ginásio que tem ali na... Onde foi o Parque Olímpico.
Ah, né? Tá. No Rio.
Lá no Rio. É.
E aí você usa tudo que você... Todos os recursos que você tinha aprendido.
Todos os recursos, o teatro que eu gostava, as coisas que eu queria ver e como é que funciona. Tudo. E tinha grupos de vários lugares, esse é grupo da Bahia, de Pernambuco, de Sergipe, projetos do Criança Esperança, né?
E aí, menções à África.
A África, porque era sobre os imigrantes, né? Era a ideia de falar de que junto os imigrantes ajudaram a construir o Brasil. Era sobre imigração. Isso foi bem bacana. Lá tá o Carlinhos Brown lá em cima. Aí. Foi. Nossa, caramba.
E é o tal negócio. Tá aí, tem um teatro carnavalizado, um carnaval teatralizado na televisão.
Na televisão, exatamente.
E aí no ano
seguinte... Bial, eu acho que a minha maior qualidade é ir atrás de gente bacana, conquistá-las e trazer para o grupo para fazer essas coisas.
Tem outra qualidade. Convencer o mecenas. No ano seguinte, você conseguiu dobrar talvez o mecenas mais importante da história da arte, a Igreja Católica. Uau. E aí você conseguiu dobrar a igreja de fazer uma via sacra politizada. Como foi essa discussão? Você enganou eles? Você disse o que você ia fazer?
Não, a Arquidiocese do Rio de Janeiro, ela tem umas pessoas maravilhosas ali dentro. Padre Renato, que era o padre que era o responsável por aquilo, tinha o padre João e o Dom Orani. E eu ouvi uma frase ali, ele disse assim, o Vaticano espera do Brasil nada mais, nada menos do que criatividade. Vai falar isso para mim?
Para você.
Não é? Chego na TV Globo, eles falam, alguém fala para mim, Ulisses, se for muito bacana o que você fizer, não tem novela. Vai ficar direto, não vai ser entrando pedacinhos. O Papa chegando, mas não sei o quê. Não, vai parar tudo para mostrar o que vocês fizeram. Pronto, né? Aí foi maravilhoso, porque fui reunindo pessoas. E tive uma ideia. Na verdade, eu não posso dizer que eu tive uma ideia, porque isso foi fruto de uma mesa de pessoas. Que tal associarmos o sofrimento do Cristo com o sofrimento da juventude hoje? Porque é evangelização, Jornada Mundial da Juventude. O que significa isso? Significa a juventude frágil, exposta à droga, exposta a coisas que, na verdade, doíam muito. Então, eu criei cenas, ao invés de criar as cenas que eram as cenas originais de cada estação da Via Sacra, eu criei cenas nossas, com os nossos problemas, com as nossas mazelas. Então, um bando de motoqueiro, de entregador de rua, todos os nossos problemas. Bom, anyway, para fazer isso, chegou um momento em que começou a balançar um pouco, assim, entendeu? E aí, então, teve uma conversa com o principal no Vaticano sobre, afinal de contas, o que era isso que eu estava fazendo. E disseram, sim, é isso que esperamos de vocês. E foi lindo, cara.
Vamos ver uma cena.
Uau! Uau! A cruz peregrina, né?
Isso! Você tava onde?
Chorando em algum canto. Acho que embaixo, assim.
Você não estava no suíte?
Não aguento.
Estavam lá cortando e você...
Isso. A gente conversou muito sobre o que era.
Sim.
Mas eu não consigo. Tem uma hora que eu não consigo, Bial. Eu fico completamente perdido, sabe? Aí eu já estava completamente perdido.
E aí, e o Santo Padre, ele abençoou pessoalmente?
Sim, ele adorou a história toda e... olha, isso aí é uma história... Se alguém perguntar para mim qual foi o momento mais importante na TV Globo, o que você mais gostou, então foi a sorte que eu tive de poder fazer isso. Ele é uma figura, né?
Ulisses, a gente perdeu o Zé Celso pro fogo, né? Você se lembra do impacto, a primeira vez que você viu uma montagem dele? Qual foi?
Cara, eu era muito jovem, mas muito jovem mesmo, não sei precisar quantos anos eu tinha. E eu, então, encanei que eu queria assistir O Rei da Vela. Estava em cartaz.
Então, a primeira montagem?
A primeira montagem.
Você era
a
menino.
Original. Eu devia ter 14, por aí. Então, eu chego na frente do Teatro Oficina, que é até onde é hoje, uma outra configuração.
Sim.
Era um teatro mais ou menos normal. Eu não tinha idade nenhuma para aquilo, mas eu disfarçava, eu me esgueirava, eu implorava, eu pedia, alguém me resgatava, sento lá e vejo. Quando acabou, eu saí dali meio me sentindo mal. Quando eu cheguei em casa, eu tinha febre. Eu estava inteiro vermelho. E aí eu botei a cara assim, meu pai e minha mãe estavam vendo televisão e eles olharam. O que aconteceu? Não, nada. O que aconteceu? Não, nada. Pum, sentei na frente deles e contei o que eu tinha visto. E era um negócio tão absurdo que eu tinha visto, era o futuro. Era a arte, era o prazer que a arte te dá, que essa... Que tomado por aquilo, meu pai e a minha mãe foram assistir. Meu pai era policial do DOPS. Minha mãe era dona de casa e tinha sido professora. Eles sentaram lá e voltaram, Bial, e disseram para mim, o que é isso? Isto é o que exatamente? O teatro é assim hoje em dia? Porque eles eram do TBC. Eu falei, não, não é assim, isso é um artista. É o Zé Celso Martinez Correia.
A maior obra do Zé Celso não foi o próprio Zé Celso?
Que maravilha, é isso mesmo. É isso mesmo, Bial, foi o próprio Zé Celso, porque todos os encontros eram uma performance. Todos. Um dia ele chegou para mim, depois de ver uma peça minha, que eu não lembro o que era, falou assim, mas tanto talento com essa inutilidade de peça.
Cara dele. Cara dele.
Eu não lembro o que era. Olha, cara, que sorte nós tivemos de termos brasileiros assim, né?
Não, e vem cá, Ulisses Cruz, o quanto tem de Zé, de Antunes, o quanto não tem, onde é que... Porque agora a bola está com você. Antunes foi, Zé se foi. Ó, toma um bastão aí.
Eu acho que o que eu faço tem tudo, contém tudo o que eu vi. Eu acho que um artista, ele se forma vendo, assistindo, lendo, refletindo o que se faz no mundo hoje. Então, eu acho que é uma somatória de tudo, uma somatória de carnaval, é uma somatória da minha vontade até hoje, aos 70 anos, não ter enjoado de nada, eu sou o cara que vai na balada, por isso que eu quis fazer uma balada temática em cima do Homem da Máscara de Ferro, é uma balada, não deixa de ser uma balada.
Então me aguarde, porque eu vou nessa balada, yes. E você também, não deixe de ir nessa balada, estreia no dia 4 de agosto, Iron, o Homem da Máscara de Ferro, no rooftop do Santander. Ulisses Cruz, senhoras e senhores. Quer ver mais? Entre no Globoplay.